Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e junto com Rui Alexandre estaremos com vocês juntinhos até as 10 para um programa bem irreverente, né?
Oh, muito, muito divertido, com uma convidada especial.
Exatamente, a nossa convidada hoje é irreverente, afiada e dona de um humor que passeia entre o cangaço e o cuscuz. Dadá Coelho é uma força da comédia brasileira, atriz, roteirista, jornalista e autoproclamada cuscuz influencer. A piauiense conquistou o público com a sua sagacidade, seja nos palcos, na TV ou na rádio.
Ela agora está em turnê por Portugal, faz o seu espetáculo, né, um espetáculo repleto de brasilidade e provocação, se apresentando aqui em Braga no dia 1º de março. Nessa entrevista com Dadá Coelho, nós vamos falar sobre sua trajetória, a recepção do público português e a arte de equilibrar ousadia e riso.
Seja muito bem-vinda, Dadá!
Oi, minha gente, muito bom dia. Estou muito feliz de estar aqui em terras portuguesas. É esse lugar que eu amo tanto, né? A musa do meu fado. E vamos que vamos.
Exatamente, Dadá. É um prazer estar aqui com você nessa manhã de domingo. Bom, Dadá, seu humor é conhecido por ser irreverente, provocativo, carregado de brasilidade. Como é que você define a linha entre ousadia e polêmica no seu trabalho?
Olá, não, na verdade o meu humor, ele é... É um humor que eu digo sempre que ele é sexualmente transmissível, né? Porque eu falo muita... Tem muita piada de sexo, né? Mas também tem, sobretudo, tem muita essa coisa do humor voltada para minha família, né? Nasci numa família de 13 filhos no Piauí, né? No Nordeste do Brasil. E a minha família sempre teve essa relação com a coisa da mesa, todo mundo em volta comendo, falando, tirando sarro de uns aos outros. Não, a gente nunca se levou a sério, né? Assim, a gente não deve se levar a sério, né, gente? Porque a gente não vai sair vivo dessa, com certeza, né? Então, essa coisa do humor e do sexo em casa também sempre foi muito presente, nunca foi tabu falar de sexo. Então, tem uma... E eu gosto sempre também de usar essa seta do humor, assim, na minha direção, né? Porque, imagina, você nasce numa família... Eu não conheço ninguém hoje que tem uma família de 13 filhos, né? Então, aquilo ali já era um caldo, né, de afeto, de alegria... E a briga pela moela, né, da galinha, pela a hierarquia do osso, né? A gente sempre teve muito essa confraternização, essa coisa em volta da mesa, né? A comida, e agora tá aí, o cuscuz na mão, faço um cuscuz e conto essas histórias da minha família, as piadas, os nomes das minhas irmãs. Imagina, eu tenho uma irmã que se chama Mary James. Mary James. Né? Então, não tem como... A pessoa que inventou esse nome, né? Já é por si só uma graça, né? E a história é que meu pai foi ao cinema e tava lá com a minha mãe assistindo o filme. E alguém, o cara perguntou no filme, né? Pra atriz lá, pra personagem. What's your name? Aí a menina fala assim, I am a Mary Jane. Meu pai chegou em casa, transou com a minha mãe e falou assim, vai ser uma menina e nós vamos homenagear a moça lá do filme. Ela vai se chamar I'm a Mary Jane. Então não tem muito pra onde correr, né? É só olhar pro lado ali, um olho no livro, o outro na vida, né? Que a gente consegue extrair humor desse lugar, né? Do afeto e da própria família.
Mas Dadá, conta pra gente, o que que te inspira na construção das suas piadas e performances? Alguma vivência específica do Piauí ou do Brasil sempre volta aos seus roteiros?
É como eu falei anteriormente, o que me inspira, na verdade, isso sempre volta... É realmente essa coisa da família, né? Eu acho que o brasileiro, ele tem essa relação com família que eu não sei se os outros lugares do mundo têm esse... Tanto é que o programa de humor que mais durou no Brasil, na TV Globo, foi A Grande Família, né? Com o Pedro Cardoso, Marcos Nanini, Marieta Severo, Guta Stress. Basicamente, meu humor vem desse lugar, né? Do afeto da minha família. É isso que me inspira mesmo, de verdade. Né? Não tem por que ficar copiando ninguém. É só você entrar na sua história e ver que... Porque eu acho que quando você fala da sua aldeia, você está falando para o mundo. Né? E eu acho que como a gente vive também essa crise do ineditismo, né? De parece que tudo já foi dito, né? Eu tenho uma sensação de javan. Brincadeira, a sensação de já vi... Né? Porque nada é original, né? Então, assim, eu acho que quando eu vou nesse lugar, que eu falar de mim, eu sou a pessoa que eu mais conheço, eu habito no meu corpo há 53 anos, né? Então, falar da minha família e criar piada com relação a isso, né? Ainda mais no lugar que a gente nasceu, né? Que não foi no meio de um conforto, a gente nasceu no meio de um grotão. Eu nunca passei fome, mas também nunca comi o que eu quis. Então, tem uma impressão digital, eu diria.
E, Dada, você já passou por situações em que seu humor foi mal interpretado? Assim, como é que você lida com esse desafio de manter a autenticidade e a ousadia, mas sem ser vulgar?
Bom, se eu já fui mal interpretada, seguramente, né? Quem faz muita coisa, né, se expõe muito, não tem como você passar ileso, né? Ainda mais eu que tenho meu humor sexualmente transmissível, uma mulher nordestina que não tem papas na língua. Mas eu sempre também tive muito bom senso, sabe? Nunca fui uma pessoa de... Não dá mais pra você fazer piada, sabe? Do gay, sobre racismo. Não dá pra você, sabe? Não é engraçado. Então, essa galera que foi oprimida lá atrás e que agora a gente não pode mais, mas não pode mesmo, nunca pôde. Então, assim, eu nunca vivi esse tipo de experiência, assim, de, sabe, ser mal interpretada nesse lugar, de ter ofendido alguém. Porque eu realmente sempre estive muito atenta a isso, né? Até porque eu sou uma mulher, eu não sou uma mulher negra, mas eu sou uma mulher nordestina que já passei por muita coisa na minha vida. Então, eu nunca consegui fazer essa piada, sabe? De rir das minorias. Eu não consigo nem fazer. Não vai de encontro, assim, ao que eu penso com relação ao humor. E aí, então, eu prefiro falar de mim mesma e das minhas histórias do que ficar apontando o dedo, né? E eu acho que é isso, é bom senso, né? Porque bom senso é que nem desodorante. Quem mais precisa usar, não usa. Então, eu acho que é isso, né? Você, sabe, é engraçado ou você tá só humilhando alguém, né? Essa pergunta, se você tá só destruindo uma minoria, falando uma piada de uma pessoa que não consegue se defender, aí você não tá... Isso não é humor, né? Isso é de uma violência sem tamanho. Então, ó, já passei por algumas coisas, assim, de barrismo, mas não nada muito grave, assim, de... Nada que eu não tenha conseguido me reerguer e levantar a cabeça e seguir em frente.
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM.
Se você não se encontra aqui na região norte do país, não tem problema. Pode acompanhar o programa em direto através do streaming da Rádio Universitária em rum.pt.
Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no nosso suplemento Olhar Brasileiro, que sai no Diário do Minho, intercalando com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandre Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DMTV, ou às 17 horas do Brasil no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal.
Precisa de mais informação sobre Braga, sobre Portugal? Acompanhe as mídias do Olhar Brasileiro em www.olharbrasileiro.pt ou então o Olhar da Alexandra sobre Braga e sobre Portugal em Alexandra Gomide no Instagram ou Alexandra Gomide Portugal no Facebook e no X.
Vamos agora ao nosso intervalo musical?
Bora lá escutar música brasileira de qualidade. Voltamos logo a seguir com essa conversa com a humorista Dada Coelho.
Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação?
Quando olhei a terra ardendo com a
fogueira de São João. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha,
nenhum pé de plantação.
Por falta d'água, perdi meu gado,
morreu de sede meu alazão.
Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. E até mesmo a asa branca
bateu asas do sertão.
Então eu disse a Deus, Rosinha,
guarda contigo meu coração.
Então eu disse a Deus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas,
numa triste solidão,
espero a chuva cair de novo
pra me voltar e pro meu sertão.
Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos
se espalhar na plantação,
eu te asseguro, não chore não, viu,
que eu voltarei, viu, meu coração.
Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração.
Também não tem certeza que sim. quer saber quando é assim, deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca arde de paixão. Não há como doer pra decidir, só dizer sim ou não. Mas você adora um si.
Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me desaparece, eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em praia do que você decide se dá ou não. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me desabece, eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor.
Bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. Mais bela de Ju no azul viajava. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
E a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul
era bela e de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
A bela de Ju.
Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era a bela e de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju,
Belle de Ju, oh, Belle de Ju. La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade, e foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. Ai, Belle de Ju no azul viajava, seus olhos azuis como a tarde, na tarde o domingo azul.
La Belle de Ju.
Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais.
Amor mais que perfeito, que flor. vier em meu caminho só desilusão. Espinhos tão cruéis dilacerando o meu coração. Mas chegou novamente a primavera. Quem espera sempre alcança. Deus ajuda quem não desespera. Mas chegou novamente a primavera. Quem espera sempre alcança. Deus ajuda quem não desespera. Deus ajuda quem não desespera. Deus ajuda quem não desespera.
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM.
Não se encontra na região norte do país? Não tem problema. Pode acompanhar o programa em direto através do streaming da Rádio Rum em rum.pt.
Hoje aqui conosco no estúdio a irreverente, né? O humorista Dadá Coelho, que estará em uma apresentação aqui em Braga.
Dia 1º de março.
Está a chegar.
Está a chegar.
Pronto. Dadá, diga lá, o que que o público português pode esperar do seu show Do Cangaço ao Cuscuz? Tem alguma adaptação no roteiro para se conectar melhor com os portugueses?
Se tem uma coisa que une nordestino com o resto do mundo, é comida e piada boa. Vai vendo. Acho que o povo de Portugal pode esperar... que é que eles vão redescobrir o Brasil através do estômago. O Paulo Bete, meu marido, diz que, né, o ator, ele fala que eu tenho uma fome ancestral, né? Que meu sexo é no estômago. Então, acho que o português vai ouvir muita história de verdade, né? E que vai fazer todo mundo... É quem faz isso faz gozar, né, gente? Esse é meu mantra, né? Eu tenho boas coisas para vocês. Vocês vão curtir no nível, gente. É muito delicinha esse humor, sabe? Que a gente... Porque... Você tem que falar de sexo, né, gente? Porque a gente só tá aqui porque alguém transou lá atrás com outra pessoa, né? Senão, como era que a gente ia estar aqui conversando agora? Então, eu acho que o português pode dar boas risadas. Dessas coisas de comida com sexo. Vai ser uma maravilha.
Dadá, você deve saber que Braga é uma cidade histórica, culturalmente muito forte, né? São 2000 anos de história. Como é que é para você aqui se apresentar em um lugar tão diferente do seu Piauí, lá sua terrinha natal?
Bom, eu tô muito feliz de estar em Braga, porque... estou sabendo que é uma cidade que tem um sotaque brasileiro no ar. E é uma honra, né? Porque eu já tô até chipando Braga com o Brasil, né? Braguil. Então, eu acho que vai ser um presente, né? Estar aqui, ainda mais uma cidade que rima com as duas expoentes da televisão brasileira, Ana Maria Braga e Sônia Braga. Não, para. Vamos junto, gente. Estou muito feliz. Eu quero morar aqui.
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM.
Não está em Braga, não está na região norte do país, não alcança o sinal da antena da Rádio Universitária, não tem problema. Pode acompanhar o programa em direto através do streaming da Rádio Universitária em rum.pt.
Você pode nos acompanhar também quinzenalmente aos sábados no Diário do Minho, através do nosso suplemento Olhar Brasileiro, a intercalar com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal.
Curioso sobre como é a vida aqui em Braga? Acompanhe Alexandra Gomide no Instagram... ou Alexandra Gomide Portugal, tanto no Facebook quanto no X, o antigo Twitter.
Vamos ao nosso intervalo musical?
Bora lá!
Não tinha medo tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com tiro de soldado pai morreu. Era o terror da cercania onde morava, na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar e as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, escolha a própria, escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade, de tanto brincar de médico, aos 12 era professor. Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa dessa classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar resposta, comprou uma passagem, foi direto a Salvador. E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro com quem foi falar. E o boiadeiro tinha uma passagem, ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Dizia ele, estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há. Tô precisando visitar minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar. O João aceitou sua proposta e no ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou bestificado com a cidade, saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda, no ano novo eu começo a trabalhar. Da madeira, aprendiz de carpinteiro, ganhava 100 mil por mês em Taguatinga. Na sexta-feira ia pra zona da cidade, gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador. E conhecia muita gente interessante, até um neto bastardo do seu bisavô. Um peruano que vivia na Bolívia e muitas coisas trazia de lá. Seu nome era Pablo, ele dizia que o negócio ele ia começar. De Santo Cristo até a morte trabalhava, mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar. Eu via 7 horas o noticiário que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar. Mas ele não queria mais conversa e decidiu que como Pablo ele ia se virar. Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem ser crucificado a plantação foi começar. Logo logo os malucos da cidade souberam da novidade. Tem bagulho, boy! E João do Santo Cristo ficou em que acabou com todos os traficantes dali. Fez amigos, plantava asa norte, ia pra festa de rock pra se libertar. Mas de repente, sobre uma má influência dos boizinhos da cidade, começou a roubar. Já no primeiro roubo ele dançou e pro inferno ele foi pela primeira vez. Violência e estupro do seu corpo, vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Ele se arrependeu. Maria Lúcia era uma menina linda, o coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu. Ele dizia que queria se casar, carpinteiro ele voltou a ser. Maria Lúcia, pra sempre vou te amar, e um filho com você eu quero ter. Dinheiro na mão, e ele faz uma proposta decorosa. Te espero uma resposta de João. Não boto bomba em banca de jornal, nem colégio de criança, não faço não. E não protejo geral de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão. E é melhor se eu sair da minha casa, eu nunca brinco com um peixe de ascendente escorpião. Mas antes de sair com ódio no olhar, o velho disse: você perdeu sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Essas palavras vão entrar no coração. Eu vou sofrer as consequências como um cão. Não é que o Santo Cristo estava certo. Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar. Se embebedou e no meio da bebedeira descobriu que tinha outro trabalhando em seu lugar. Falou com Pablo que queria um parceiro, também tinha dinheiro e queria se armar. Pablo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Cristo revendi em Planaltina. Mas acontece que um
tal de Jeremias, traficante de renome, apareceu por lá. Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo, decidiu que com João ele ia acabar.
Mas Paulo trouxe uma avante a seu 22, o Santo Cristo já sabia atirar.
E decidiu usá-la só depois que Jeremias começasse a brigar. Que era crente, mas não sabia rezar. E Santo Cristo muito não ia pra casa. E a saudade começou a apertar. Eu vou-me embora, eu vou ver Maria Lúcia. Já tá em tempo de a gente se casar. Chegando em casa, ele chorou. E pro inferno ele foi pela segunda vez. Com Maria Lúcia, Jeremias se casou. E o filho nela ele fez. Santo Cristo é as armas que eu acabo mesmo com você, seu porco traidor. E mato também Maria Lúcia, aquela menina falsa pra quem jurei o meu amor.
Santo Cristo não sabia o que fazer quando viu o repórter da televisão que deu notícia do duelo na TV, dizendo a hora e o local e a razão.
No sábado, então, as duas horas do povo, demora para só pra assistir. Um homem que atirava pelas costas e acertou. Santo Cristo começou a sorrir.
Costas não. Olha pra cá, filha da puta, sem vergonha. Dá uma olhada no meu sangue, vem sentir o teu perdão. Santo Cristo, qual Winchester 22? Já 5 tiros num bandido traidor. Maria Lúcia arrependeu depois e morreu junto com João, seu protetor. O povo declarava que João Santo Cristo era santo porque sabia morrer. E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo ter. Ele queria era falar pro presidente pra ajudar toda essa gente que só faz.
Fala história, não me deixaram nem sequer matizes. Passam as mãos da minha geração, heranças feitas de fortunas rotas, campos desertos que não geram pão, onde a ganância anda de rédeas soltas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou pra trás, porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Que pampa é essa que eu recebo agora, com a missão de cultivar raízes? Se dessa pampa que me fala a história, não me deixaram nem sequer matizes. Passam as mãos da minha geração, fortunas rotas, campos desertos se andar de rédeas soltas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou pra trás. Porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Herdei um campo onde o patrão é rei, mágoas. E o que hoje herdo da minha greixirua é um desafio que a minha idade afronta, pois me deixaram com a guaiaca nua para pagar uma porção de contas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou pra trás. Porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei meu pai. Eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai.
Achava que assim estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai, motocicleta é perigoso, vital. É duro te negar, filho, mas isso dói bem mais em mim. Mas Vital comprou a moto e passou a se sentir total. Sentir total. Sua moto, mas que união feliz. Corri e viajava, era sensacional. A vida em duas rodas era tudo que ele sempre quis. Vital passou a se sentir total com seu sonho de metal. Vital passou a se sentir total com seu sonho de metal. Se sentir total com seu sonho de metal. Vital passou a se sentir total, seu sonho de metal. Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital. Na capital. É caravana do amor, então pra lá também se caminhou. Ele foi com sua moto, ir de carro era baixo astral. Já está lá e é por isso então que eu também vou.
Os paralamas do sucesso vão tocar na capital. partido. E as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos. Tão barato que eu nem acredito. Ah, eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, frequenta agora as festas do Camondê. Heróis morrerão de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Agora é risco de vida. Meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou. Ah, saber quem eu sou. Pois aquele garoto que ia mudar o mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. É, meus inimigos estão no poder. Ideologia, pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. É, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia.
Você já sabe onde é. Agora eu sei exatamente o que fazer. Bom recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão, eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar emoção, já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão, mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem, só os loucos sabem. Disso os loucos sabem, só os loucos sabem. Toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. O medo cega os nossos sonhos, o medo cega os nossos sonhos. Menina linda, eu quero morar na sua rua. Você deixou saudade, você deixou saudade. Quero te ver outra vez, quero te ver outra vez. Você deixou saudade. Agora eu sei exatamente o que fazer. Bom recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão, eu estava lá também. sabe quando está em paz. Não quer guerra com ninguém.